Oi, professor Daniel, boa tarde.
Olá, Luciana, tudo bem? Como é que estão os nossos alunos da CBN hoje?
Então, o senhor vai falar hoje, professor, sobre financiamento de imóveis. É melhor financiar em prestações menores, é isso? Em menos prestações?
Exatamente. Eu estava no final de semana agora conversando com um certo grupo de engenheiros e arquitetos, falando sobre o mercado de Maringá. E nós tivemos dois encontros muito, muito favoráveis nesse sentido. E aí até questionei sobre essa questão de como é que está o mercado em Maringá, do movimento sobre financiamentos. Em Maringá, como a gente falou já naquele anuário da CBN 2013-2014, é bem resiliente às variações de mercado e demonstra essa resiliência ainda nos financiamentos, porque apesar de demonstrar uma leve queda, ainda está ocorrendo. E eu achei bem interessante essa perspectiva, porque os preços não baixaram tanto ainda, e também existe uma procura por imóveis para financiar, né, junto a bancos. Então, a gente quer desenvolver uma certa análise para poder entender como que isso impacta na nossa das pessoas. Porque o que acontece, né? O ideal é que a gente tenha o dinheiro para comprar um imóvel. Mas se não é possível ter o dinheiro todo, então, se a gente vai financiar, qual seria o tanto, né? Qual seria o valor a ser financiado nesse sentido? Então, a gente fez até uma simulação, né, para poder fazer essa avaliação, Luciana. Um imóvel de um valor médio de R$350 mil, né, e financiando isso em 180, em 360 e em 420 meses. Quer dizer, falamos de 15, falamos de 20 e falamos de 35 anos. Né? Então, assim, 20, 30 e 35 anos. Então, bem interessante enxergar como que isso reflete não só na prestação, mas também no total que é pago no financiamento dos imóveis.
E qual é essa diferença, professor?
Veja que coisa interessante, né? Se a gente pensar em um imóvel de R$30 mil, o valor máximo para ser financiado é de 80%. E a gente colocou um valor de parcela em torno de R$ 2.940, R$ 3.000 de parcela por mês, né? Colocando como um limite de renda para poder utilizar isso como sendo, né, o valor a ser pago, de R$ 2.940 aproximadamente. Veja só, ao financiar um imóvel no limite máximo de 420 meses, 35 anos, né, o valor a ser financiado, né, é de R$ 252 mil. Então, haveria um pagamento com dinheiro próprio, uma reserva, de mais ou menos R$ 97 mil pelo comprador. Este valor, em 420 meses, vai significar, com todos os custos que envolvem as prestações, que é amortização mais juros, o seguro do prestamista, né, as tarifas pagas, vai transformar R$ 252 mil em mais de R$ 803 mil. Então, você veja qual é a diferença que surge. E quando se fala em fazer um valor de entrada um pouquinho maior, e esse número eu achei muito interessante quando a gente fez a simulação no site da Caixa Econômica, inclusive, né? E onde os bancos também fazem essas operações, mas eu utilizei a Caixa como parâmetro. Ao invés de dar uma entrada de R$ 97 mil, de dar uma entrada de R$ 105 mil, uma diferença pequena, uma diferença de R$ 8 mil apenas entre pagar com 35 anos, certo? E pagar com 30 anos, pagando de entrada R$ 8 mil a mais. O valor total que é pago, né, ele cai para R$ 693 mil. Seria uma diferença interessantíssima de mais de R$ 109 mil em relação à opção anterior. Ou seja, a gente pagando um pouquinho mais de entrada, reduzimos o número de parcelas em 5 anos e o total de benefício supera em R$ 100 mil. Isso é um número assim que assusta as pessoas, mas é um número que é verdadeiro, porque a gente simulou isso e buscamos diretamente no site da Caixa Econômica.
Professor, e tem ainda a diferença se você comprar um imóvel em 15 anos, é isso?
Em 15 anos. Veja que coisa interessante. A gente consegue fazer o mesmo cálculo e descobrir que o valor pago para um imóvel onde se fez um financiamento de R$ 200 mil, 198 na realidade, ou seja, 350, o total do imóvel, se coloca como dinheiro próprio R$ 151 mil e financia a diferença, R$ 198 mil, quer dizer, quase 200. O valor que vai ser pago no total, incluídos os juros, as tarifas, etc., vai para R$ 373 mil. Quer dizer, a diferença é absurda, né? A ideia básica é assim, né? Comprar um imóvel que estiver com bom preço é interessantíssimo, né? E se puder financiar, que financie, o mínimo possível, né? Que faça uso dos recursos, coloque um carro no negócio, coloque, sabe, um imóvel que tiver, um terreno, né? Financie o mínimo possível, porque você vai entrar num imóvel que vai ser seu, né? Quando a gente compara, Luciana, essa diferença entre financiar em 15 anos e 35 anos, lembrando que a parcela é a mesma praticamente, de R$ 2.940 e poucos reais, né? A gente vê uma diferença de R$ 429 mil reais de pagamento que é realizado. E a diferença que a gente pagou em dinheiro entre financiar o máximo possível e o mínimo possível, né, foi de apenas R$ 54 mil reais. Então, assim, é muita diferença para a gente poder saber ficar pagando de custos de juros e financiamento para banco, né? Então, essa análise assustou muita gente quando a gente fez essa comparação, essa simulação, mas ela realmente traz a realidade. Hoje, no Brasil, os juros ainda estão altos, né? Trazem ainda para a gente um mercado com juros altos que não refletem essa tendência de baixa, né? Mas quando baixar, é a hora de nossos ouvintes estarem se preparando de entrar no mercado para conseguir comprar melhor. O juros que eu consegui financiar aqui para a simulação foi de 11% ao ano mais TR, que é alto, tá? Muito alto, né? Mas ainda assim, comparado aqui no mercado, as outras opções de mercado, ainda essa opção é melhor do que estiver pagando aluguel.
É, porque eu estou vendo aqui na tabela que o senhor enviou por e-mail, quer dizer que se você deixar para pagar em 35 anos, você vai no final pagar dois imóveis, né?
Vai pagar dois.
Em relação aos 15 anos.
O valor que a gente está falando aqui de alavancagem, né? Você percebe, se a gente financia 252, né, e paga 803 mil, a gente fala de um total de pagamentos que chega a 3,17 imóveis do que foi financiado. Né? Eu falo com relação ao valor que foi financiado. Né? Se fizermos a mesma conta em relação a menos mesmo a 30 anos ou ainda aos 15 anos, né, a diferença vai ficar mais gritante ainda. Né? Se de repente, uma coisa que tem que se pensar, a pessoa não pode financiar pagando todo o valor de 150 mil de entrada, por exemplo, nesse exemplo que a gente fez, mas que ela então faça esforço de pagar o máximo possível além dos 100, porque a diferença na parcela, né, é muito grande, né, porque você recebe, pagará menos anos e aí você vai ter um desembolso ao longo desses anos também muito menor, quer dizer, muito mais dinheiro. 100 mil reais dá para fazer muita coisa, não dá? Então já dá para com 100 mil reais de diferença comprar um carro, dá para comprar, fazer um pé de meia para a aposentadoria, pode pagar uma escola para a criança. Então existem várias opções de investir esse dinheiro. Então, assim, essa avaliação é importantíssima para poder realmente apertar o cinto e garantir que o mínimo de dinheiro necessário financiado seja buscado e que faça o máximo possível, então, com recurso próprio. Né? Procura, propõe, faz rolo, entra na opção de negócio para tentar reduzir essa tarifa, né? Reduzir esses custos, porque proporcionalmente ao tempo também acontece redução com relação ao seguro, reduções com relação às tarifas pagas, que tudo é proporcional, né, Luciano? Então, isso vai impactar no caixa da pessoa no dia a dia. Isso é importante considerar.
Tá certo. Professor, muito obrigada. Uma boa tarde. Até a semana que vem.
Até a semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.